Segurança.
Eficiência energética.
Tecnologia.
Conectividade.
Lançamentos.
Super esportivos.
Design.
Mercado.
Salões.
Grandes campeões.
Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan. Com Nilson César e Alex Rufo.
Olá, meus amigos, um grande abraço para todos vocês, amigos da Jovem Pan. E começamos mais um Máquinas na Pan, com dois lançamentos do mercado e uma matéria especialíssima sobre o Senna Day, que acontecerá no dia 1º de maio em Interlagos e que encerra a nossa série de especiais de homenagem ao nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, que nos deixou há 25 anos.
Máquinas na Pan.
They say we're shallow and maybe they're right. I've always wanted a beautiful life. But if you can swim in the shallow end, you'll be alright.
Pra darmos a largada no programa desta semana, vamos acelerar então uma nova versão do Fiat Argo com o Alex Rufo em outro mundo. Eu sempre soube que o Alex não era do planeta Terra, não, né? Que mundo é esse, meu caro amigo?
É o mundo dos aventureiros, meu caro Nilson César. A gente está no Clube Med para conhecer o aventureiro Argo. E agora ele sai na série Argo Track. Para isso, a gente vai conversar com Herlander Zola, que é diretor de Brand Fiat. Tudo bem, Zola?
Tudo bem, Alex. Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Legal, Zola. Antes da gente entrar no produto, eu queria que você falasse um pouco do planejamento que é de 2018 até 2023, com alguns compromissos de lançamento, e o Argo Tracking é um deles, né?
Exatamente. Né? Era um compromisso de 15 lançamentos no período de 2018 a 2023. No ano passado nós já fizemos o lançamento da Toro Ranch e nesse ano estamos cumprindo aqui o segundo, né, com o lançamento do Argo Tracking, que é um carro que chega, né, para cobrir, eu diria, uma lacuna que a gente tem no portfólio do Argo para aqueles consumidores que buscam, né, num hatch compacto, um carro com um lifestyle mais aventureiro, um estilo diferenciado e, evidentemente, combinam isso com um aspecto funcional também importante, um carro preparado para aventuras aí de final de semana.
Zola, você falou de renovação do portfólio, que ela começou em 2016 e com uma nova cara da Fiat. Que cara é essa?
Olha, essa renovação começou em 2016 com o lançamento do Mobi, na sequência tivemos Toro, Argo, Cronos, Ducato. O público já tem oportunidade de ver hoje nas ruas uma nova Fiat, uma nova cara que é marcada por um design diferenciado, que é marcada por mais tecnologia, que é marcada por mais qualidade. O nível, né, dos nossos produtos evoluiu muito ao longo desses anos. Os níveis de satisfação que a gente observa hoje com os nossos produtos já refletem isso.
E como que você consegue inserir esse consumidor com uma experiência digital?
Olha, a experiência de compra do cliente, né, mudou muito. O consumidor que hoje está buscando um automóvel, ele tem um nível de informação muito diferente daquele que ele tinha tempos atrás, né? Hoje, o acesso à informação, o mundo digital, dá a ele muita comodidade para comparar produtos, para buscar informações técnicas, para buscar qualquer tipo de informação que ele tem interesse em obter a respeito de qualquer automóvel. E ter a oportunidade de, no ponto de venda, completar essa experiência, talvez trazendo boa parte daquilo que ele já pesquisou dentro do ambiente digital para a experiência de compra, é algo muito interessante. E algo que a gente já começa hoje a implementar através das nossas concessionárias digitais. Se ele já configurou um carro do jeito que ele quer, ele pode chegar hoje no concessionário e ter um atendimento absolutamente personalizado. Ele traz essa experiência toda para o momento da compra, para a experiência de compra.
Zola, para finalizar, o que transforma o Argo no Tracking, ou seja, o que deixa esse carro aventureiro?
Um é o aspecto visual, que permite a ele uma caracterização clara, né, de carro aventureiro, com barras longitudinais no teto, com teto preto, né, um teto escurecido, bicolor, com molduras nas caixas de roda, com rodas diferenciadas, escurecidas, enfim, toda uma caracterização própria para que aqueles que veem o Argo Tracking no exterior claramente já enxergam uma versão mais aventureira. E sobre o ponto de vista técnico, funcional, a gente retrabalhou a suspensão do carro com um novo conjunto de molas, um novo conjunto de amortecedores, com um novo tuning para a direção elétrica do carro, que permite um conforto dinâmico muito interessante. Nós estamos trabalhando com pneus mistos, né, pneus ATR, e essa combinação nos dá a oportunidade de ter uma altura do solo que, em comparação a um Argo normal, aumentou 40 milímetros, que configura a maior altura do solo dentre os concorrentes. São 210 milímetros de altura do solo. Portanto, ele é um carro literalmente mais alto, com uma suspensão recalibrada, pneus de uso misto, o que dá a ele um comportamento dinâmico muito diferente, um diferencial técnico também, muito aliado àquilo que o consumidor espera para fazer as suas aventuras de final de semana.
Valeu, a gente conversou com Relander Zola, diretor de Brand Fiat, que mais uma vez participou com a gente aqui do Máquinas na Pan. Super obrigado, Zola.
Muito obrigado, Alex. Foi um prazer para você.
Bem, meus amigos, na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, Interlagos será a sede de um dos maiores eventos de homenagem a Ayrton Senna, o Senna Day. A Bianca Senna, sobrinha do Ayrton, que cuida atualmente da imagem do nosso tricampeão no Instituto Ayrton Senna, esteve aqui no Morning Show nesta semana e nós separamos alguns trechos da entrevista para que você entenda melhor o que vai rolar na pista de Interlagos neste dia tão especial para todos nós brasileiros, né? Solta aí, meu caro Andrezão.
1º de maio de 2019, um dia para ficar marcado na memória e no coração. O Autódromo de Interlagos em São Paulo será palco de uma grande homenagem ao ídolo Ayrton Senna, morto em 1º de maio de 1994. Lá se vão 25 anos sem o piloto. Mas como era a vida do brasileiro com ele? Porque o tricampeão de Fórmula 1 fazia dos nossos domingos um momento tão especial e vibrante. As respostas a gente encontra na reportagem do grande Alex Rubens.
Máquinas na Pan.
São 25 anos sem Ayrton Senna nas pistas, mas bastaram apenas 10 de uma carreira meteórica e muito intensa para que o brasileiro chegasse no Olimpo do automobilismo mundial. Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 84, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo, Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco com um show de pilotagem na chuva com uma desconhecida Toleman, e só não venceria aquela prova porque Jean-Marie Balestre, presidente da FIA, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado não só pela vitória, mas pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou 3 títulos mundiais em 88, 90 e 91. Tirava o nosso sono nas madrugadas dos GPs do Japão e da Austrália e nos acordava mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo. Com o maior carro da história da Fórmula 1, levava no seu cockpit 200 milhões de brasileiros para disputarem junto com ele a freada com Alain Prost no GP do Japão em 1990, para dificultar a vida de Nelson Piquet em 86 na Hungria e para segurar o leão Nigel Mansell nas ruas de Mônaco em 92, quando o brasileiro chegou à sua 5ª vitória nas ruas do Principado, para se igualar a Graham Hill e, no ano seguinte, para ser coroado como rei de Mônaco com 6 vitórias no quintal do príncipe Ranier. Indiscutivelmente o piloto mais rápido de todos os tempos, teria na sua carreira a mesma velocidade meteórica de grandes ídolos do passado. Foi assim com os 8 anos de Beatles, que revolucionaram a música pop de 62 a 1970, James Dean, que em menos de um ano revolucionou o estilo de uma geração, e Elvis Presley, que também no auge de sua carreira deixou os palcos. Mas seria apenas esse efeito James Dean responsável para que Ayrton Senna recebesse pela revista Autosport inglesa o título de melhor piloto de todos os tempos? Nada disso. Antes mesmo do nosso tricampeão mundial deixar as pistas, a Fórmula 1 assistia à invasão de um verdadeiro exército de jornalistas brasileiros para a maior cobertura já vista na história de um piloto. Éramos 21 das mais diversas mídias de imprensa do Brasil presentes em todas as provas do calendário. Por que então esse efeito, essa comoção tão grande? O que levava tanta gente a se identificar tanto com aquela imagem do capacete amarelo, que até hoje é reconhecido globalmente como o maior símbolo de motorsportes do planeta? Vamos lá, o brasileiro não cultua o esporte, cultua o super-herói. E Ayrton Senna era um super-herói que derrotava seus adversários em uma pista de corrida, utilizando superpoderes de sua pilotagem. Com a capa de super-herói, salvou o piloto Eric Comar durante os treinos para o GP da Bélgica em 92 e, sem ela, venceu pela primeira vez o GP do Brasil em 91 com apenas a quinta marcha, submetido a um esforço físico sobrenatural para cruzar a linha de chegada em primeiro. Com o dedo apontado para cima, atribuiu a Deus a sua primeira vitória em Interlagos, desafiando a dor à frente de sua torcida. Sem forças, precisou de ajuda para sair do carro e depois para erguer a taça de campeão no pódio. Naquele momento, o super-herói mostrava para os seus fãs a sua fragilidade como ser humano e que, como qualquer brasileiro, precisaria lutar muito para atingir os seus objetivos. Levantou literalmente a bandeira brasileira nas suas conquistas e, junto com ela, a esperança de um povo carente por conquistas que se identificava com Ayrton Senna nos momentos mágicos daquelas manhãs de domingo.
Senna acuste,
so many things have gone through my mind. I am a professional, I have a responsibility, and I'm also a human being. And the values I have in my life are stronger than any other people's desire to influence those values and to destroy those values.
Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança, e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto.
Uau, que legado, hein, meus amigos? Para falar sobre o tio e o Senna Day Festival 2019, está aqui com a gente Bianca Senna, que é diretora de branding do Instituto Ayrton Senna, uma das maiores organizações não governamentais do Brasil. Bianca, obrigado por estar com a gente nessa manhã especial, viu?
Obrigada a vocês por me receberem aqui.
Olha só, vamos por onde a gente começa, né? Tanta coisa, vendo essa matéria do Rufo, aliás, Rufo vai acompanhar a gente também nesse papo, nada melhor do que um conhecedor do assunto e da carreira do Ayrton Senna, em Rufo, para estar com a gente nesse momento. Obrigado, viu?
Foi um privilégio participar de tudo isso e estar aqui com vocês também, meu amigo.
Vamos lá, quais são as atividades que vão acontecer, que vocês vão oferecer para o público, para o amante, né, do Ayrton Senna, né, Bianca? O que, que vai ter nesse Senna Day Festival?
Então, a nossa ideia foi tentar reviver o que a gente vivia nos domingos de manhã, né? Aquele momento em família, aquele momento de antecipação, aquele momento de emoção e de felicidade. Então a gente quis recriar isso através de um evento no dia 1º de maio, que é o dia do acidente, porque a gente no Instituto, a gente acredita que a gente tem que comemorar o legado. Sim. Porque o Ayrton não tá aqui com a gente hoje, mas ele tá através das crianças, dos jovens, ele tá no coração de muita gente e ele tá nos valores que a gente tem que ter na vida para poder se desenvolver, né? É um evento para família mesmo, então é para levar criança, para levar adolescente, é para levar adulto, para levar velhinho. E é um grande festival de esporte, de música e de motor, que são as três coisas que o Ayrton mais gostava, né?
Sim.
Então a gente começa com corrida e caminhada no autódromo. Então quem não teve ainda a oportunidade de poder dar uma volta aonde os carros passam, vão poder fazer isso. Agora, normalmente a gente tem uma corrida que chama Ayrton Senna Racing Day, mas se daí é só corrida, dessa vez a gente incluiu caminhada também. É, vamos ter uma corridinha do Seninha também, que daí é para as crianças de 3 a 12 anos, distâncias menores, né? E a gente vai ter, ao longo do dia, vários eventos dentro do mesmo evento. Então a gente vai estar tendo baterias de kart no kartódromo, vai estar tendo um treino da categoria cadete. Então a gente vai fazer uma corrida especial, vai dar prêmio para quem ganhar. Sim. Essa corrida, né, por conta do Senna Day. Vamos ter um endurance também, com celebridades, artistas e pilotos. Depois a gente vai começar com o DJ. Depois entra uma série de homenagens ao Ayrton, que a gente vai permeando, então, as facetas do Ayrton, tanto do ponto de vista piloto, ídolo e homem. E aí a gente vai ter várias surpresas ao longo desse, né, desse percurso até às 6 horas da tarde.
E os ingressos?
É. Os ingressos compra pela ticketsforfun.com.br. São vários tipos de ingresso. Então, pra quem quer correr e caminhar, tem um tipo de ingresso que ganha kit, né, de camiseta, boné. E também tem o kit arena.
É a partir das 10 ou do dia todo?
É, das 9 até às 6 da tarde.
Das 9 da manhã às 6 da tarde em Interlagos. Autódromo de Interlagos em São Paulo, como disse a Bianca, a partir das 9 da manhã, seguindo com uma programação variada até às 6 horas da tarde.
É,
né?
Eu acabei esquecendo de falar que vai ter uma exposição, e esse ano vai ser uma exposição com itens originais inéditos, que a gente nunca teve, mas também a gente fez uma junção com itens dos próprios fãs, que eles têm coisas originais, e a gente fez uma curadoria, então vai ser uma grande exposição com coisas tanto dos fãs quanto nossas.
Ótimo.
Vai ser bem legal.
Vai ser uma festona. Obrigado, viu, Bianca? É um prazer ter você aqui com a gente, viu?
Obrigada a vocês.
Legal, gente. Então, Senna Day, dia 1º de maio, quarta-feira. E você, Nilson, tem alguma coisa pra contar do Ayrton, pra falar do nosso tricampeão?
Eu convivi praticamente a carreira toda do Ayrton dentro da Fórmula 1, né? E até o dia da sua morte, no dia 1º de maio, em Imola, lá na Itália. É um... não dá pra você qualificar... essa história de ficar... vamos lá, comparar época, o Schumacher de uma época, Fangio de outra época, Ayrton de outra época. Mas eu já tenho uma opinião muito formada a respeito disso, né? Independente de época, o Ayrton foi o melhor piloto do mundo de todos os tempos. Não dá pra comparar o Ayrton com nenhum outro piloto. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. A Jovem Pan transmitia a Fórmula 1 com o nosso Barão, com o Wilson Fittipaldi, e o comentarista era o Domingos Piedade. E eu conheci o Domingos Piedade no ano de 1986. Foi o primeiro ano que eu comecei a transmitir as corridas de Fórmula 1. E o Piedade me deu uma lição logo assim no primeiro jantar, segundo jantar daquele grande prêmio da Espanha lá em Jerez de la Frontera. Ele falou, olha, tá surgindo um extraterrestre, né? Tem aí um monte de piloto, mas tem o extraterrestre. E o extraterrestre vai se chamar Ayrton Senna da Silva. Ele profetizou isso em 1986, porque o Ayrton ganhou seu primeiro título do mundo em 1988 com a McLaren. Então, desde aquela conversa em Jerez de la Frontera, na Espanha, não esqueço essa conversa, foi num jantar, estava também o nosso querido e saudoso Reale Júnior, o Domingos Piedade, um jornalista português, ele era ligado com o pessoal da Mercedes. Ele me deu essa aula, falou, olha, esse rapaz que está surgindo é um extraterrestre, esse não é um piloto comum, ele é de outro planeta. E realmente, eu defino Ayrton Senna como um piloto de outro planeta.
Máquinas na Pan.
Agora, nós vamos do circuito de Interlagos direto para o campo de provas de Tatuí para testarmos a nova versão do SUV Premium da Ford. Que carro é esse, meu caro Alex?
Brother, brother, brother.
Nilson, Ford Edge ST. A Ford fabrica o Edge na China, em Ontário. Essa versão que a gente vai receber aqui no Brasil, ele é fabricado no Canadá, em Ontário. O Edge foi lançado em 2008, só na sua versão Limited. Aí depois, em 2016, na versão Titanium. E hoje, ele recebe um upgrade bem mais esportivo, que é essa versão ST. Você sabe, Nilson, que a tendência hoje do mercado são SUVs e crossovers. Praticamente, ocupam 30% do nosso mercado. Então, para isso, a gente está aqui em Tatuí para conversar com Daniel Camargo, que é o gerente de engenharia veicular. De tudo bem, Daniel?
Tudo bom.
Conta pra gente aí esses principais atributos desse upgrade esportivo aí que é o ST.
Dentro da nossa pirâmide de performance da Ford, o ST, ele subentende que você vai ter uma diferenciação de performance. Então, o ST tem que entregar essa diferenciação de performance. No caso, ele entrega através de um motor biturbo de 335 cavalos de potência e 530 Nm de torque. Então, ele entrega entrega muito mais potência e torque do que o motor convencional da versão Titânio. Então, os números 0 a 100 melhoraram 1,8 segundos em relação à versão anterior. É um carro que entrega muito mais performance e também tem uma suspensão calibrada para ser mais esportiva.
Como que vocês conseguiram criar esse equilíbrio da esportividade com SUV, que é um carro aí que tem um ambiente muito mais de família?
Então, falando da esportividade, a gente tem um Sport Mode, a gente conta com esse Sport Mode no carro, então o motorista, ele aciona o Sport Mode, e quando ele faz isso, a calibração tanto do volante, dos pedais, o mapeamento do motor muda, ele entra no mapeamento mais esportivo, carro, o som do veículo muda, então você tem mais ruído de motor para te passar toda aquela esportividade quando você aciona o Sport Mode. Quando você está numa direção sem o Sport Mode, é um carro quieto, é um carro refinado, é um carro que ele isola você do mundo. Ele tem vidros laterais laminados, por exemplo, que vai te dar um isolamento lateral do carro nos vidros laterais do motorista e do passageiro dianteiro. Ele tem um vidro acústico na frente também, no para-brisa. Então, ele te isola do mundo quando você quer ficar isolado do mundo. Ele conta com o sistema de entretenimento, que quem tiver os filhos que estão no banco traseiro, conta com duas telas que vão poder colocar... Dá para ligar um Xbox, se você quiser, no carro. Dá para você parear o seu celular para colocar vídeos direto na tela. Então, conta com o sistema de treinamento, conta com o som premium da Ford, que é o B&O, né, que é um sistema conhecido mundialmente. Então, assim, ele tem tantos atributos esportivos quando você demanda, e quando você demanda de conforto, ele também te dá conforto interno, te dá espaço de porta-mala, volume de porta-mala, espaço interno para os ocupantes traseiros e dianteiros. Então, você tem toda a comodidade de um carro que quando você não quer usar para esportividade, você tem toda essa comodidade no mesmo carro.
Que atributos de tecnologia você tem embarcados no carro pró-segurança?
Bom, ele conta com um sistema que a gente está chamando de copiloto 360. Por quê? Porque você tem sensores laterais, câmeras de ré, sensores frontais, câmera frontal. Então, ele te dá uma visão realmente... Os sensores têm uma visão 360 do carro, então por isso o nome Copiloto 360. A gente conta com alguns equipamentos que são novos em relação à versão que a gente oferecia. Então, por exemplo, ele já contava com o sistema de permanência em faixa, que te avisava quando você chegava à próxima faixa e até corrigia o veículo para você, aplicava uma correção na direção para te manter na faixa. Hoje, além desse sistema, a gente conta com um sistema que te mantém na faixa, centralizado na faixa, e evite que você vá na faixa em si. Então, te dá mais segurança para você dirigir. Então, é uma evolução do sistema. Isso é um sistema muito bacana e a gente vai ver muito mais carros com esse sistema, e a Ford está sendo pioneira com essa aplicação nesse sistema aqui no Brasil.
A gente conversou com o Daniel Camargo, gerente de engenharia veicular da Ford, que esteve com a gente aqui no Máquinas na Pan. Super obrigado, Daniel.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Nilson, o pré-lançamento do Ford Edge ST aconteceu no Salão do Automóvel de São Paulo do ano passado. Ele já está à venda hoje nas concessionárias, ele está sendo lançado no mercado por R$ 299 mil e ele concorre com o BMW X-Drive, com o Jaguar F-Pace Pure, com o GLC Sport da Mercedes, com o Audi Q5 Ambition e também com o Jeep Grand Cherokee Limited.
Máquinas na Pan.
E agora, para fecharmos esse ciclo de lançamentos, test drive, pistas e campos de provas, o Alex Rufo trouxe aqui no programa nesta semana a Ana Tereza Borsari para falar de pós-venda, né? Que é muito importante, né? Solta aí, Andrezão!
Na Pan.
Quando a gente fala de vendas, é muito importante também o pós-vendas, que essa é a satisfação final do cliente. Então, para a gente entender um pouco desse tema que aborda o antes e depois da compra do carro, a gente vai conversar com Ana Tereza Borsari, Country Manager das marcas Peugeot, Citroën e DS aqui no Brasil. Tudo bem, Ana?
Tudo bem, Alex.
Tudo ótimo. Eu já vou alinhar a nossa conversa com o Motor Esportes. Quando a gente fala de um carro de corrida e de um piloto, a gente sabe que tem sempre uma participação da máquina e do piloto nisso. Se está mais na mão do piloto ou se está na tecnologia. Quando a gente fala de vendas, o que exatamente está dentro dessa fidelização? A venda, ou seja, o trabalho de vocês e o pós-venda da concessionária. Como que você coloca esse equilíbrio, Ana?
Eu diria que a experiência do cliente de uma forma geral, hoje... A partir do momento que nós, consumidores, entramos em uma loja, entramos num showroom, o que nos interessa é a experiência que a gente vai conseguir entregar para esse cliente de ponta a ponta. Então, o trabalho que nós fizemos foi um trabalho de encantamento do consumidor. Do momento em que ele entra nas nossas lojas até o momento que ele sai com seu carro reparado na oficina. Essa é a nossa obsessão e os resultados que a gente vem obtendo são resultados que demonstram que esse é o único caminho para a fidelização e para a conquista de novos clientes no futuro.
Ah, legal. A gente está na era de transformação digital e de grandes viradas, né? Explica para a gente o que é esse Virada Brasil.
O Virada Jornada Brasil é um grande planejamento, um plano estratégico de reconquista de mercado de forma sustentável, perene e embasado no encantamento do cliente brasileiro. Essa é a minha obsessão, você já me conhece há alguns anos, e é um plano estratégico, portanto, é um plano de médio prazo, muito consistente, onde eu falo que os nossos eixos prioritários são a coerência no posicionamento de cada uma das nossas marcas e na entrega que a gente quer dar de excelência no atendimento aos nossos clientes e rigor na execução do nosso plano. E essa novidade que a gente está trazendo para o mercado num grande plano de expansão da rede de concessionárias é mais uma etapa do plano Virada Brasil.
Qual o tamanho da rede hoje e qual é essa expansão, Ana?
Queremos chegar a 245 ainda este ano. Ou seja, nosso plano é num curto espaço de tempo, ainda em 2019, crescer 30% o número de concessionárias. A gente sabe, né, Alex, que num país continental como o Brasil, a cobertura geográfica, a cobertura territorial de mercado, ela é fundamental, mas antes de partir para o crescimento, nós tínhamos que fazer um trabalho profundo, qualitativo com a rede existente, principalmente na obsessão da escolha dos nossos parceiros, aqueles que vão representar as nossas marcas, porque num plano estratégico como esse, o importante é estarmos completamente alinhados com a ponta e que o cliente sentisse essa nossa estratégia na experiência dele, no dia a dia, no frontline com a concessionária. Então, esse trabalho inicial nós fizemos nos últimos anos e hoje estamos prontos para acelerar e crescer, e por isso esse grande plano na contramão do mercado, mercado falando em retração e redimensionamento. O nosso redimensionamento é um crescimento de 30% na rede de concessionárias ainda esse ano. Nosso objetivo é dobrar os pontos de venda, dobrar nossa rede de concessionários até 2022.
Nós conversamos com a Country Manager das marcas Peugeot, Citroën e DS aqui no Brasil, Ana Tereza Borsari. Ana, super obrigado por mais uma vez participar com a gente aqui e abrilhantar o nosso programa Máquinas na Pan.
Obrigada, Alexa. Obrigada, é um prazer.
Muito bem, ponto final em mais um Máquinas da Pan pra você. Olha, legal, hein, rapaz? Esse programa é muito bacana, cada vez melhor. O Alex Rufo trazendo matérias especialíssimas, né? E eu tenho certeza que você gostou. Sabe por quê? Porque o Máquinas da Pan foi bom demais. Um abraço, gente!